Boa noite, Deus bom e fiel. Nada como você ficar ao redor da palavra de Deus. Quando os dias são maus, é muito bom nós sempre voltarmos à oração de Abacuque. Então, antes de orarmos, vamos pegar Abacuque. Quando os dias começam a mostrar grandes dificuldades, tem uma oração muito boa para a nossa alma. Abacuque. A oração de Abacuque é uma oração que você nunca deve se esquecer dela. Abacuque, capítulo 3 de Abacuque. São dois versículos, três, dos 17 ao 19. Todas as vezes que você passa dias maus, ou o diabo começa a te pressionar com as circunstâncias, corra para Abacuque. Seja como esse profeta, porque o segredo da vitória está em conhecer a Deus. Aí está o segredo da vitória. Temos que conhecer a Ele e temos que saber quem somos nele, porque os dias não são dias bons. Estamos vendo uma porção de acontecimentos e mentiras no ar e verdades no ar misturadas com mentiras. E de repente você não sabe para onde correr. Você tem que correr para a palavra, para a Bíblia. É para essa palavra que você corre. Não importa qual situação, circunstância você esteja vivendo. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19 é a oração perfeita. Deus está chamando homens e mulheres corajosos na nossa geração. Se você ficar prestando atenção nas mentiras de Satanás, você não vai avançar, não vai prosperar. Ele vai conseguir te barrar. Você tem que descobrir qual é o sentimento que está em você, qual é o sentimento dentro de você que o impede de avançar em Deus. Então vamos ler, antes de orarmos, vamos ler Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não esteja vendo nada, tudo dando errado, o que você faz? Você corre para aquele lugar em secreto. E você ergue as tuas mãos. E você começa a adorar a Deus. Não importa o que você está sentindo, você para tudo. E você corre para Ele, porque é Ele que tem resposta para você. É único. E não adianta você teimar. Nós vamos ver hoje que, por mais que o povo de Israel tentasse teimar, eles só saíam prejudicados. É muito simples todas as coisas. Você tem que entender que existe um mundo espiritual. De um lado Deus, do outro Satanás. Simples assim. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. E nós vamos ver que é a mesma história. Se repete geração após geração. A mesma coisa. O diabo usa sempre os mesmos enganos, ele usa sempre a mesma fala. É sempre igual, só muda de endereço, é sempre igual, só muda de uma geração para outra geração. Os demônios são os mesmos, os anjos caídos são os mesmos. Eles não se multiplicaram. Um terço dos anjos caíram com Lúcifer. E são esses anjos que provocam todo um conflito e um combate no mundo espiritual. E ele usa a nossa carne, nossas emoções. Então você precisa se conhecer, conhecer quem é Cristo, conhecer quem é Deus. E você tem que entender o que Deus diz é sim ou é não. E se você confiar nele, a sua vida muda, e muda muito rápido. Quando digo muda muito rápido, é que você vai percebendo que os teus sentimentos começam a ser colocados em ordem. Você não é aquilo que você sente, você é aquilo que a palavra de Deus diz. Então Abacuque, quando olhou tudo e viu que as coisas aparentemente não estavam como ele gostaria, ele começou a dizer: a minha força não está aqui fora. O Senhor é a minha força, mesmo que tudo esteja dando errado. Eu te amo, eu sei para onde estou indo, eu sei de onde eu vim. Eu sei que quando eu ergo as minhas mãos, eu adoro a Deus, as coisas mudam. Mesmo que eu não esteja sentindo nada, as coisas estão mudando, não estão paradas. É mentira da tua carne. As coisas não estão iguais a ontem. Não estão. Deus se move em nós. E Ele quer tocar pessoas através da sua vida e da minha vida. Então você não tem que ter medo do diabo. Então nessa noite, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas, junto comigo, não fique olhando a circunstância. No seu lugar, não importa quem está do seu lado, não liga. É o seu momento com Deus. Adore a Ele. Diga para Ele: Pai, não importa o que está acontecendo. A minha força é o Senhor. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que mora na palavra, que descansa nessa palavra. Ele tem uma fala, ele diz ao Senhor: Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és a minha paz. Ele tem uma fala diferente. Ele não fica chorando no meio do caminho. Chorar não vai resolver o problema. Não vai. Falar que Deus está errado, muito menos, porque Ele não está errado. Ele nunca erra, Ele é perfeito. A palavra dEle é perfeita. O versículo 19, ele fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor é a sua força. Direito, mas é mais ou menos assim. Ele dizendo que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas sim Deus ter pisado na terra, através de Cristo. Esse foi o maior acontecimento. O próprio Deus se fez homem. Agora, você diz para mim que Ele não te ama? Ou que Ele é contra nós, que Ele é um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que... Não é real, não é verdade. Pensa comigo. Se Deus fosse agora te visitar na sua casa, se Deus chegasse agora na sua casa, e você tivesse feito uma porção de coisas erradas, ele chegasse justamente naquela hora, você acha que, de todo o teu coração, você pensa verdadeiramente que ele estaria chegando na sua casa para te amaldiçoar, para te condenar? Seja sincero, você crê nisso, que ele iria te visitar para te magoar, para falar: olha, bem feito, quem mandou você fazer assim? Porque se você crê dessa maneira, você está crendo errado. Não é real. Alguém foi castigado no teu lugar e no meu lugar. O próprio filho dele. Foi chicoteado para que você nunca fosse chicoteado. O próprio Deus foi ao inferno para você nunca ter que ir para lá. Agora, não permita que a sua carne ou os enganos de Satanás estejam denegrindo a imagem de Deus no seu coração, porque Ele não é contra você, Ele é por você. Então, nessa noite, alegra teu coração. As coisas não estão perdidas. 1 Timóteo, 1ª Epístola de Timóteo, capítulo 4. Eu quero que você entenda por que é que Deus é tão... duro contra o pecado. É você entender que nós também temos que ser duros contra o pecado. Aquilo que não procede de Deus não faz parte da sua vida. Não deve fazer parte da sua vida. Nós temos que ir nos despojando daquilo que tem te resistido. Porque Deus quer que você seja muito feliz. O problema é que você não dá chance para Ele entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Porque você continua fazendo do seu jeito. E do seu jeito é assim, dá errado. Olha o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, tem ensinos de demônios? Tem. É por isso que Deus foi tão duro, deu ordens expressas para o povo de Israel. Vamos pegar Êxodo 34. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 34. Essa passagem conta que quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. E ele ficou muito indignado. E ele ficou com o coração pesado de ver que no espaço de 40 dias o povo se desviou da verdade. E que Arão, ele tinha deixado Arão para se posicionar e ajudar o povo. E Arão acabou cedendo à pressão. E quando ele viu tudo, ele quebrou as tábuas da lei. E aí ele se arrependeu daquilo e Deus disse para ele: suba novamente, Moisés. Eu vou tornar a colocar a lei expressa nessas tábuas. Eu vou escrever a lei novamente. Então, antes dele subir ali, versículo 8, Êxodo 34. Porque Deus, ele é longânimo. Ele é um Deus bom. Ele conhece a tua alma. Ele sabe exatamente por que é que você cede. Ele quer que você entenda que Ele pode entrar na sua vida e lhe ajudar a não ceder mais a essas fraquezas que já foram vencidas por Cristo naquela cruz. Mas precisamos confiar nele. Imagina você entregando a sua vida totalmente a Deus. Como serão as coisas na sua casa? A vida em Deus não é uma vida louca, que você tem que ficar só orando, orando, orando. Não é isso. O desafio é você entregar todo o seu tempo para Deus e deixar com que Deus diga para você: com este tempo você faz tal coisa, com este tempo você faz isso e com esse tempo aquilo. Porque nós gostamos de administrar o nosso tempo. Ah, mas se eu entregar o meu tempo para Deus, será que Ele vai deixar eu ler esse gibizinho? Será que Ele vai deixar eu assistir TV? Aí, se Ele não deixar. Deus, não é do jeito que você imagina. Experimenta. Comece entregando parte do seu tempo, da sua agenda para Ele todo dia. Que sejam 15 minutos, mas entrega. Porque você vai se apaixonar gradativamente. Porque Ele é muito apaixonante. E você vai descobrir que o seu prazer está unicamente nele. Só nele. Sem Ele, nada vai te completar. É um grande engano. Porque o teu espírito nascido de novo chama por Ele. Tempo todo. É como aqueles filhos adotivos. Eles podem morar numa casa maravilhosa. No dia que eles descobrem que eles são adotivos, eles buscam, eles querem saber quem é a minha mãe. Quem é o meu pai? Aquilo consome o coração deles. Porque é a origem. Assim é você e eu, nascido de Deus. Nós chamamos pelo nosso Pai, nós desejamos estar com Ele. E a nossa carne é como um entulho em cima dessas verdades. Quando você passa tempo adorando e louvando, orando em línguas, o diabo odeia que você ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, você começa a ter entendimento na palavra da verdade, você vai sendo encorajado pelo Espírito Santo. Então, olha só o que, Moisés fez. Êxodo 34, versículo 8. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Está dando uma ordem bem precisa. Por que é que ele está dando essa ordem? Dizendo para o povo de Israel: olha, vocês estão indo para um caminho e vão encontrar muitas nações. Não façam aliança com elas. Porque o povo de Israel era um povo separado que adorava somente o Deus verdadeiro. Os outros adoravam tudo quanto é deuses estranhos. Lembra, no mundo tem duas forças espirituais: Deus e Satanás. E Deus sabia que estas outras nações serviam a Satanás, tinham ensinos de demônios, tinham engano dentro delas. E Deus sabia que por causa da alma do homem, porque quando o homem, a alma dele se apaixona, ele fica cego. Viu aquelas jovenzinhas ou jovenzinhos? Porque os pais, se o seu pai olhar para a sua namorada ou para o seu namorado e ele não gostar, tenha certeza, alguma coisa errada tem. Se eles não gostarem, 90% de ser alguma coisa que não é legal. Quando você se apaixona por uma pessoa que não é nascida de novo, a tendência, infelizmente, não é você trazê-lo ou trazê-la para o reino. É essa pessoa te tirar para fora. Se você não for forte e corajoso, é por isso que a Bíblia diz: não entrega teu coração para qualquer pessoa. Não entrega. Porque ao invés de você trazê-lo para a salvação, ele te leva de volta para o mundo. E você pode perder a sua salvação, porque salvação se perde. E por não desejar perder aquela pessoa que você gosta, você faz tudo ao contrário. Esquecendo que Deus detém todo o poder. Ele sabe te fazer feliz. Então, olha, continuando, olha o que aconteceu. Então, isso é uma cilada para nós. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Eu acho que é uma ordem muito clara. Mais clara que isso, eu acho que é quase que impossível. Ele deu uma ordem, por quê? Porque esse tipo de comportamento de sacrifício não procede do coração de Deus, procede do coração de Satanás. Ele está por trás de ensinos errados, que parecem corretos, mas não são. E você tem que saber disso. Você tem que conhecer essa palavra. É Deus estranho? Eu não me misturo. Porque não dá certo, porque Deus diz, é demônio. Por trás está Satanás. Em outros lugares ele diz, não traga isso para sua casa. Você de todo a detestarás. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é muito clara. Pega comigo 1 Coríntios. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 14. Porque quando você começa a compreender a guerra espiritual, que você não luta contra pessoas, mas contra ensinos demoníacos, que o combate é maligno, e que em você existe a pessoa do Espírito Santo, poderosa, que faz infinitamente muito mais do que você possa imaginar. Você é templo do Espírito de Deus, você não é qualquer pessoa. Se nós não nos posicionarmos segundo a reta justiça, as coisas não vão fluir como deveriam fluir. E as coisas começam a dar errado e você não sabe por quê. Porque nós estamos em enganos, em verdades. A nossa alma é cheia de sentimentos que combatem a nossa fé. Você não pode andar pela sua emoção. Você tem que andar segundo aquilo que a palavra de Deus te diz. E você vai perceber que você vai vencer cada dificuldade. Quando você começa a ler a trajetória do povo de Israel, eles viviam se prostituindo com deuses estranhos. Viviam se entregando a sacrifícios. Os mesmos demônios que agiam no tempo de Elias, em Jezabel, agem hoje, é igual. Com características diferentes, mas é a mesma coisa. Toda a estrutura do mundo jaz na falta de entendimento de Deus. Tudo que você olha, se você não analisar os brinquedos dos teus filhos em relação àqueles joguinhos, são joguinhos que irão atrapalhar muito mais do que serem de educar o seu filho, jogos educativos. Vão instigar a criança à violência. Tudo de propósito, e a criança imita aquilo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que está entrando nas mãos dos nossos filhos, que eles estão aprendendo. Porque você pode estar gastando o seu dinheiro comprando alguma coisa para o seu filho que não é uma coisa boa, que vai levá-lo a uma violência, instruindo a criança em algo que não é bom. E você começar a ler a palavra, nós vemos que nos últimos dias os filhos seriam rebeldes contra os pais. Então nós temos que estar vigiando em oração. Deus quer o melhor para você. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai-vos, mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Percebe, tem a mesa de Deus e a mesa de demônios. A mesa dos demônios são os prazeres que você encontra no mundo. Idolatria, feitiçaria, dinheiro, orgias. Não é errado você ser rico. O errado é você amar o dinheiro. Pega Mateus 22. Eu quero terminar lendo Mateus 22. Meditar nessa passagem, nessa parábola de Cristo. Eu quero que você cheque hoje a sua vida. Não perca tempo com coisas vãs. Deus quer te prosperar, te abençoar. Quer levá-lo a uma vida próspera nele. Mas você precisa saber qual é o seu papel como filho. E você vai descobrir que você vai ter que se esvaziar de você mesmo, de muitos valores. Tem coisas em mim e em você que combatem a fé. Deus é um Deus bom. Ele não é contra nós, Ele é por nós. Mas se você não parar para dar tempo a Deus, você não vai aprender com Ele, você vai aprender com o mundo. Você tem que aprender a amar seu marido, amar a sua esposa, amar o seu filho de verdade. Amar o filho é corrigi-lo com amor, é dizer não. Mesmo que o teu coração às vezes esteja doendo. Não é fazer vista grossa, porque isso não irá ajudá-lo. Eu falava com uma senhora e ela estava tendo problemas com um filho rebelde. 3 filhos e 3 filhos rebeldes. Nenhum era obediente, todos com problema. E eu comecei a conversar com ela e eu percebi o coração dela cheio de mágoa, de ressentimento contra o marido. Aí eu disse a ela, olha, você tem que perdoá-lo. Ela disse, não, eu já perdoei. Aí eu disse a ela, não, você não perdoou. Você dorme com ele? Não. Você o trata bem? Você conversa com ele? Você se senta à mesa para comer com ele? Não. E os seus filhos estão vendo esse seu comportamento? E você chama isso família? Aí eu disse a ela, olha, você está diante de mim, não é o seu marido, é você. Se você de verdade ama os seus filhos, se você ama a sua família, e se de verdade você ama a Deus, você precisa urgentemente deixar esse caminho mau e voltar aos caminhos de Deus. E para isso você precisa entrar nas práticas do Evangelho, falar com seu pai, amar a Deus, entender que Ele quer consertar as coisas para você. Seus filhos não vão deixar as drogas. Se você não confiar em Deus, não se posicionar em Deus. Se nós lermos a história de Israel, se nós voltarmos lá para Êxodo, Números, e começar a Deuteronômio, ler passo a passo, todas as vezes que o povo de Israel teve uma dificuldade, eles blasfemavam, murmuravam e diziam, Deus não gosta de nós. Deus nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Não tem uma passagem da Bíblia onde eles enfrentavam alguma dificuldade e retrocediam da fé. Murmuravam, blasfemavam. Era só ter uma contrariedade, pronto. É por isso que você tem que entender que a sua alma tem que ser disciplinada pela palavra de Deus. Tanto é verdade que quando você olha a saída do povo de Israel do Egito, Deus escolheu o caminho mais longo. Tinha um caminho mais curto para chegar a Canaã. 30 dias eles estavam em Canaã. Demoraram 40 anos. Está escrito na palavra que Deus escolheu o caminho mais longo porque conhecia a alma deles. E Deus sabia que quando eles observassem Faraó atrás deles, a pressão da guerra, eles iam correr de volta às práticas do Egito. Eles iam querer voltar para o Egito. A nossa alma não aguenta pressão. Nossa carne não aguenta pressão. É por isso que você precisa orar, se fortalecer, se firmar na palavra, porque os dias estão chegando e são dias maus. Não pensa que só vir a uma reunião como essa basta. Não pensa que você ler a Bíblia de vez em quando basta. Porque não basta. Você precisa conhecer a Deus de fato e de verdade, para você caminhar nas bênçãos que Ele já liberou para você. Nós precisamos parar de olhar a circunstância, porque todas as vezes que o diabo se levanta, ao invés de você correr para Deus, você corre de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o conselho que eu disse para aquela mulher que estava cheia de artrose, artrite, foi: olha, primeiro ponto, perdoe teu marido. Volte a buscar ter uma família, um relacionamento verdadeiro com seu marido. Dê um bom testemunho de família para os teus filhos. Porque esse sentimento que diz para você que você não ama seu marido é mentiroso, você está magoada com ele. Agora eu pergunto, qual é o marido que gostaria de voltar para casa tendo uma mulher dessa? Nenhum. Impossível. Mulher de amargura, Deus pode tirar toda a raiz dolorida do seu coração. Só Ele pode. Então, Mateus 22, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que Jesus quis dizer com essa passagem bíblica? Você começa a ler Mateus 21... e chegando até Mateus 22, você vai perceber que ele está falando algo tremendo, maravilhoso para você e para mim. Está dizendo que Deus chamou cada homem que foi perdido lá no jardim do Éden para ser da família dele. E ele enviou a lei, e enviou profetas. E o povo rejeitou, e eles mataram os profetas. Rejeitaram a lei e os estatutos. E pela longanimidade, misericórdia de Deus, geração após geração, Deus veio buscando o homem, porque Ele tem para o homem, hoje, nos nossos dias, uma aliança que já foi firmada pela cruz de Cristo. Deus foi chamando cada um, mas por causa dos seus próprios interesses, eles foram rejeitando a palavra, rejeitando a verdade. E aí Deus diz que quando acabou toda a lei, foi queimada todas as coisas. Não só Israel, mas os gentios, nós, as boas novas chegaram até nós. E aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não vão entrar no céu, não vão participar das bodas. E aí ele diz algo fantástico, que não é ele que escolhe, ele já escolheu cada um de nós, nós que nos fazemos escolhidos para os nossos chamados. Nós que nos fazemos. Porque quando eles chegam, diz: olha, eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais. Não tenho tempo. O meu tempo está inteirinho, inteirinho comprometido. Não tenho tempo. Eu tenho muitos afazeres. Não dá, Senhor. Olha a minha vida que correria. Até que eu gostaria, Senhor. Mas eu não tenho tempo. Dê tempo para Deus. Porque se você ler a Bíblia, olha que loucura que é a nossa alma. Se você for de Gênesis ao Apocalipse, e você for lendo as mensagens de Cristo, ele falou para aquele homem: olha, teve um homem, uma parábola lá em Lucas 12, disse: olha, você é louco. Você gastou a sua vida inteirinha buscando só recursos dessa terra. Você só quis glória humana. E você pensa que você tem tempo, que quando você envelhecer, a sua poupança, você vai trabalhar, aquilo que você trabalhou, você vai gastar, viajar. Ele diz: ó, louco você é, porque você vai morrer hoje. E tudo que você juntou, para quem vai ficar? Você vai morrer essa noite. E você foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Você pode fazer o que você quiser, ser o homem mais rico da terra, o mais cheio de prestígio, escrever todos os livros, ser muito aplaudido. Mas se você morrer sem Cristo, você vai se perder por toda a eternidade. Você gastou a sua vida inteirinha correndo atrás do vento. Olha que loucura. Porque a Bíblia diz que esse planeta vai passar. Que a terra vai passar, vai ser enrolada todo o universo com vestes e será queimado. Não vai restar nada, nada. Todos os seus títulos, todo o seu ouro, toda a tua roupa, tudo vai acabar, menos a palavra de Deus. Eu quero dizer que é sábio da sua parte você pegar um tempo para você descobrir o coração de Deus, mergulhar no coração de Deus. Descobrir o maior valor que é Cristo. Teus amigos, todo o valor social. Agora, fica pobre, sem nada. Eu quero ver se aqueles teus amigos vão te convidar. Garanto que não vão. Aquelas suas amigas que te aconselham a largar, a deixar o marido, serão as primeiras a não te receber, porque agora você está sem marido e você é uma ameaça para os maridos delas. É simples assim. E não é porque eles querem fazer de propósito. É porque eles são assim. São assim. É você que tem que buscar o maior valor. É você que tem que proteger a sua vida em Deus. É você que precisa entregar do seu tempo para Ele. Porque Deus sabe exatamente aonde está cada problema, cada dificuldade. Eu encerro com um testemunho que aconteceu há muito tempo comigo. Minha mãe estava reformando o fundo de casa. Teve um vazamento, entupimento, a gente não sabia onde que era. E chegou aquele dia, o pedreiro, ele ia quebrar, ter que quebrar toda a lavanderia, porque tinha que descobrir onde que estava. E o rapaz ficou lá no fundo, eu fiquei deitada no sofá e fiquei orando em língua, deitada, olhando para o teto, orando em língua. Estava lá sossegada, orando. E o pedreiro lá no fundo, lá no quiosque. E, de repente, Deus disse para mim aonde estava exatamente o lugar onde tinha que quebrar, que era o oposto do que o pedreiro queria. Eu corri para a lavanderia e disse para ele, olha, quebra aqui. Ele disse, não, não é aí. Eu disse, não, quebra aqui. Eu disse, não, é impossível. Mais ou menos assim, olha, moça, você não entende das coisas. Eu disse, olha, não se preocupa. Eu falo com a minha mãe, se tiver errado, é por minha conta, quebre aqui. Tira só esse pedaço, só aqui. E a hora que ele tirou, ali estava o vazamento. Deus encurta o seu tempo. Deus te mostra, Ele quer entrar nas coisas da sua vida, Ele quer te mostrar aonde está acontecendo as coisas. Se você parar e começar a prestar atenção naquilo que você ora, Ele fala com você. Ele te mostra onde está o problema do seu casamento, dos teus negócios, dos teus filhos. Ele vai te mostrar. Porque Ele quer entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Mas tem que ser humilde o suficiente para aquietar o coração e jogar fora as suas verdades e agarrar as verdades de Deus para a sua vida. Aprenda com o povo de Israel que cada dificuldade blasfemava e murmurava contra Deus. Ao invés de fazer como eles fizeram, aprenda a fazer como Abacuque. Cada dificuldade em casamento, vida financeira, vá para o teu quarto, erga as tuas mãos e diz, Pai, Tu és a minha força. Mesmo que eu não veja nada, eu Te amo. Tu és o Deus que me prospera, que me abençoa. Tu és o Deus que me sustenta. Tu és o Deus que cuida dos meus filhos, da minha casa, dos meus negócios. Não faça com o povo de Israel, não murmura, não reclama, mas adore a Ele, conheça a Ele, e a sua vida nunca mais será igual. Eu garanto para você, porque é assim que eu tenho feito. Eu tenho experimentado das coisas boas de Deus na minha vida. Cada dificuldade, cada resistência que o diabo levanta no ministério, eu corro para aquele que sabe como resolver, que levanta os cooperadores, que capacita as pessoas para estarem com você. Tudo que você tem que fazer é orar. Ele traz as pessoas, Ele capacita as pessoas, Ele abre o mar diante de você. Porque existia uma ordem expressa, quando Moisés chegou e disse, Pai, o povo murmura, olha o mar, Deus diz para ele, Moisés, por que você clama a mim? Diga para o povo, marchar, avante, não olhar para trás, não olhar à frente os obstáculos. Dê o primeiro passo em fé e o mar vai se abrir. Você precisa dar o primeiro passo para a sua própria vida. Acredita na palavra, confia em Deus, não seja rebelde como o povo de Israel. Teve dificuldade? Guarde a ordem que Deus deu para Moisés. Marche diante da palavra, agarre a palavra e não desista. E a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Amém?